Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, você com certeza já ouviu falar de saneamento básico. Mas você sabe o que isso significa? Nesta semana, o Saúde Consciência irá abordar o tema sob a ótica da saúde. Eu sou Vitor Maia e hoje converso com Francisco Rubió, professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social aqui da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Saúde Consciência e obrigado pela sua participação. O senhor pode começar definindo o que quer dizer saneamento básico?
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o conceito foi adotado pelo próprio Ministério da Saúde do Brasil. Saneamento básico significa abastecimento universal de água potável, coleta e disposição adequada dos resíduos líquidos, sólidos e gasosos. Sólidos implica em reciclagem, né? Claro. Disciplinar sanitariamente o uso e ocupação do solo, né? É outro fator que eu poderia dissecar aqui. Tem ainda a acrescentar controle rígido sobre o uso de agrotóxicos para impedir a contaminação dos alimentos, a drenagem dos solos e das águas pluviais de forma adequada, melhorias sanitárias, domiciliares, educação sanitária e ambiental. A gente vê pouca educação sanitária e ambiental nas escolas, nível básico, né, no fundamental, e mesmo no ensino médio, tinha que manter isso, né, educação sanitária. Controle sanitário do sangue, isso é muito importante, e seus componentes, de medicamentos e de outros produtos médicos hospitalares e dos alimentos, né?
E é possível traçar uma conexão direta desse tema com a saúde da nossa população, professor?
A relação é direta. Quanto melhor e mais amplo o saneamento básico no município, no estado ou no Brasil, por exemplo, melhores as condições e os indicadores de saúde. Isso não tem dúvida. Ainda depois que passou a ser garantido o acesso universal às vacinas através do Programa Nacional de Imunização, famoso no mundo inteiro devido aos seus resultados, principalmente após a implantação do Sistema Único de Saúde e da Estratégia Saúde da Família. No entanto, o acesso ao saneamento é fator fundamental para evitarmos doenças graves, como as diarreias, pode ser diarreias virais, bacterianas, toxinas, a dengue, né, por exemplo, depende muito do saneamento básico, chikungunya e zika vírus, a febre amarela, a febre tifoide, leptospirose, parasitose, doenças hepáticas, malária. No Brasil, tem alta prevalência na região amazônica, por exemplo. Na África subsaariana, a malária é a principal causa de morbidade, mortalidade geral e infantil. E também as intoxicações por agrotóxicos ou metais pesados que são usados nas lavouras e que vão contaminar o solo e provavelmente também o leito dos rios, peixes, etc.
O senhor pode nos dar alguns exemplos de doenças que podem ser prevenidas pelo investimento em saneamento?
Acabei de citar várias delas, né? Por exemplo, teve uma epidemia de rotavírus em Morada Nova de Minas. O internato rural lá fez um levantamento, fez uma identificação de onde vinha essa contaminação da água, e a gente detectou que a distribuição de água, na caixa d'água não tinha problema, mas a distribuição de água em determinados pontos da cidade, ela gerava a contaminação. E fomos ver que o sistema de distribuição era de metal, ele já vinha enferrujando, era muito antigo. Quando a pressão da água estava bem forte, não tinha problema, porque aí, nesses pontos da ferrugem que já tinha erosado o cano, a água, a pressão dela era de dentro para fora. Mas quando a pressão da água caía, a água distribuída ali naquele ponto, ela era contaminada por fezes, enfim, por, né, uma série de fatores ali.
Agradecemos a participação do professor Francisco Rubió. E no programa de amanhã falaremos sobre a leptospirose. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031 98576-0326. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno. Eu sou Vitor Maia, Informação é Saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.